Vamos começar falando sobre economia. E são dois aspectos importantes, não é? Um relacionado à questão da desvalorização da moeda. O real tem pior desempenho entre as moedas em 2020, quer dizer, a relação real-dólar. E também já há uma preocupação com o crescimento da inflação. Hoje sai mais um índice IPCA, mas você sabe, semanalmente tem um boletim Focus, né, que faz projeções. E segundo as últimas projeções aí, deve subir, né? Deve subir o IPCA para perto aí dos 2,5, 2,47. Inclusive já há uma previsão para que termine o ano a 2,65%. Vamos falar sobre esses assuntos com o professor Dr. Paulo Feldman, da FEA, sempre conosco aqui. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado pelo convite para falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Obrigada, professor. Vamos começar falando do real, que tem o pior desempenho entre as moedas em 2020. Foi um ano atípico, a gente sabe, um ano de pandemia, com redução da atividade econômica no mundo todo, mas o real em relação ao dólar, olha, o dólar subiu, isso era o número fechado de setembro, né, que a gente não tem o número fechado ainda de outubro, subiu 39,8%, quase 40% ao ano. Então, real sofrendo, isso a gente sabe tem impacto, mecanismo, importação, exportações. Como é que o senhor vê essa questão?
Olha, nós estamos atravessando uma situação muito difícil no Brasil, né? E o dólar, ele reflete isso. É uma coisa tradicional, não só no Brasil, outros países da América Latina têm o mesmo comportamento, principalmente a Argentina. Quando há uma situação difícil na economia, quando não se acredita muito nas soluções que são propostas, quando há uma certa instabilidade política, as pessoas correm para o dólar. Uhum. Há uma procura muito grande pelo dólar e, consequentemente, há uma desvalorização do real. Né? E um dos componentes atuais é este. As pessoas estão querendo se proteger o que elas têm, o seu capital, e não há muita alternativa, né? Porque renda fixa, os juros estão muito baixos. Imóveis é um dos canais, mas não é um canal muito bom, porque não tem liquidez. As ações estão relativamente mal, porque não há uma confiança no futuro do país, e o mercado acionário reflete isso. Então, há essa corrida para o dólar. Agora, tem uma outra questão importante também, Roxane, que é a seguinte: você mencionou os índices inflacionários. Veja, nós temos dois índices importantes no Brasil, que são o IPCA, que é o do IBGE, e tem o IGP da Fundação Getúlio Vargas.
Uhum, sim.
E eles estão muito diferentes. O IGPM da Fundação Getúlio Vargas está mostrando que nós estamos numa inflação de 18% a quase 20% ao ano, analisando os valores da GV. Então, também tem isso. As pessoas ficam com medo de que o IPC, o IPCA, não estejam medindo corretamente a inflação e, portanto, mais uma razão para as pessoas quererem proteger o seu rico dinheirinho, né? Uhum. Então, esse lado da expectativa e da necessidade de proteger o seu capital é uma explicação importante para essa subida do dólar. Mas tem um fato novo também acontecendo muito importante, Roxane. Porque o Brasil, como é um grande exportador de commodities e continua exportando commodities, quando a gente exporta commodities, são dólares que vão entrar para o país. Uhum, né? Uhum. Isso sempre foi assim no passado. O Brasil exportava soja, milho, carne, etc. E entrava dólar. Esse dólar que entrava era muito bom, porque havia muito dólar no país, né? E de uma certa forma, fortalecia a moeda brasileira, o real. Bom, o que está acontecendo agora? Agora, os exportadores continuam exportando commodities, porque isso até que não diminuiu muito, porque a China continua comprando muita soja, muito milho, carne, etc., do Brasil. Então, o Brasil continua exportando, mas esse dólar não entra no Brasil. Esse é o problema. Os exportadores estão pegando o seu dólar das suas vendas e canalizando para outros países. Então, eles, ao invés de trazerem tudo para o Brasil, não. Uhum. Eles levam para outras aplicações que eles têm em outros países, onde as taxas de remuneração são melhores. Isso se deve também ao fato de que a taxa de juros no Brasil está muito baixa. Uhum. Então, os exportadores preferem não trazer os dólares para o Brasil e direcionar para outros países onde serão melhor remunerados. É um fato novo esse. E isso também explica, então, a falta de dólar que existe hoje no país. Nós estamos com uma falta de dólar que nunca aconteceu. Essa falta de dólar acaba fazendo que suba o preço do dólar, né? Lei da oferta e da procura. Quando falta, sobe. Então, veja, tem dois grandes componentes diferentes um do outro que explicam a subida do dólar. Uhum. E é uma subida muito importante, como você mencionou, né?
E essa tendência deve continuar até o final do ano, né, professor?
É, vai continuar, a não ser que o governo tome alguma medida para obrigar os exportadores a trazerem todos os dólares para o Brasil. Isso é muito provável que aconteça, porque é um fenômeno novo, o governo não estava preparado para isso, e eu acho que o governo vai acabar tomando alguma medida nesse sentido. Uhum. Agora, alguma coisa realmente tem que ser feita, porque a desvalorização é muito grande e ela acaba nos prejudicando muito. Uhum. Né? Neste momento em que nós temos que comprar muita coisa importada, o real fraco é um problema. Você acaba tendo que disponibilizar uma quantidade muito grande de dólar e justamente o país não tem tanto dólar assim e está usando as reservas, né? Uhum. Aquelas reservas que eram grandes, os 370 bilhões de dólares, ele está diminuindo semanalmente. Então, o Brasil está ficando numa situação realmente complicada do ponto de vista do dólar e do ponto de vista da inflação.
A inflação é que eu queria esmiuçar um pouco mais o Boletim Focus dessa semana. Disse, olha, deve terminar, mas aí a gente está tomando ali o IPCA, né, como base, a inflação oficial, enfim, mas é muito importante, sem dúvida alguma, comparar com o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, mas já estão projetando terminar em 2,65 ao ano. Eu nem sei se está um pouquinho acima da meta prevista para esse ano. Bom, o que é que está fazendo a inflação subir e pode estar subindo muito mais do que o índice de preço ao consumidor está mostrando, né, professor?
Nessa hora chama justamente atenção essa discrepância entre os índices, né? O IPCA sempre foi muito utilizado no Brasil, mas ele está deixando de ser utilizado. O próprio mercado financeiro começa a se basear mais no IGPM. Porque os dois índices são bons, mas eles têm diferentes metodologias, muito diferentes. Uhum. E neste momento de inflação alta, o IGPM é melhor mesmo, porque o IGPM leva em conta outros fatores que o IPCA não considera. O IPCA é um índice que leva em conta principalmente os alimentos, mas ele considera uma grande cesta de alimentos. São mais de 300 tipos diferentes de alimentos, e isso acaba sendo um problema para ele. Por quê? Porque tem muito alimento que não faz parte da refeição do brasileiro e está lá no IPCA, e esse não aumentou o preço. Agora, o IGPM nesse aspecto é melhor, porque o IGPM leva em conta os alimentos. Não é muito importante o IGPM nos alimentos, mas os alimentos que ele leva são os mais importantes. aqueles que estão realmente na mesa do brasileiro, como o arroz, o feijão, né? Então, isso acaba fazendo, é uma das questões do IGPM ser mais alto. Além disso, tem uma outra questão importante. O IGPM leva em conta outros aspectos, como, por exemplo, a cadeia de valores toda, o que aconteceu no preço de todos os itens industriais, setores de serviço, uma gama muito grande de setores, e vai verificar se o preço variou ou não variou de um mês para o outro. O atacado é verificado no IGPM, no IPCA não. Uhum. Então, essas diferenças de metodologia, ela é muito importante, e eu diria para você que neste momento eu acredito mais, acho mais realista o IGPM do que o IPCA. Eu, para as minhas contas, eu levo em consideração o IGPM neste uhum. momento, porque o IPCA mostrando esses 2,6%, evidentemente ele não está certo, né? Todo mundo faz compras, compras no supermercado, compras de alimentos, e todo mundo está sentindo que o aumento foi muito grande. E o IPCA não está registrando isso, porque o IPCA leva em conta coisas que não estão na nossa mesa.
Compreendo. Agora,
então não é tão realista.
Sim, sim, professor Feldman. Hoje sai mais um IPCA, vamos ver aí a expectativa. No início da semana a expectativa era de elevação, né? Do índice. Talvez feche no ano um pouquinho acima da meta. Agora, vai continuar sendo pressionado especialmente por alimentos, ou tem mais algum fator aí que começa a preocupar?
Aí que tá. Veja, tem várias coisas que estão preocupando. Por exemplo, está subindo muito o preço dos aluguéis, né? O preço dos aluguéis subiu muito. O IPCA não registra isso. Então, é um problema, mais um problema de IPCA. E o IGPM registra. Veja, tem muitas coisas que preocupam, porque estão subindo muitas coisas que são, além do aluguel, produtos importados, por exemplo. Os produtos importados, o preço deles, a base principal é o dólar, né? O IPCA não leva em conta, o IGPM leva. Então, por exemplo, faz parte das compras do brasileiro, por exemplo, aparelho celular, computador, televisão e outros produtos como óculos e algumas roupas, etc., que são importados. E são importados, e o preço, então, é em dólar, e o dólar disparado do jeito que está, o preço subiu muito. Subiu muito, mas o IPCA não registra. Agora o IGPM registra. Então, veja, por isso que eu digo para você, essa inflação hoje está muito mais próxima do valor do IGPM do que do valor do IPCA. E essas coisas estão subindo muito. Tudo que é importado está subindo muito por causa da desvalorização do real, né? E hoje, infelizmente, nós no Brasil importamos muitas necessidades de produtos que são produtos industrializados. Como o Brasil destruiu a sua indústria, né? Destruiu mesmo nos últimos 30 anos, a gente tem que importar quase tudo. E a gente não tem justamente dólar suficiente para pagar isso. É um problema muito sério. Agora, por exemplo, vamos ter que... É interessante, né? Porque está toda essa briga em relação à vacina, né? Que a vacina é um produto chinês. E o presidente da República foi revoltado porque é uma vacina chinesa, comunista, etc. Mas quase todos os produtos industriais que nós importamos são chineses. É interessante porque essa birra só com a vacina, né? Mas os brinquedos são chineses, os calçados são chineses, o celular é chinês, o computador é chinês. E isso tudo o brasileiro precisa usar e o preço em dólar está subindo.
O insumo de outras vacinas, os insumos são chineses. O mundo todo depende dos insumos, por exemplo, para medicamentos.
Exatamente. E não só da vacina, mas os insumos para remédios, em geral, são chineses, né? E temos que pagar em dólar. O preço é em dólar. tudo isso impacta na inflação e muito. Lamentavelmente, nós precisaríamos ter uma indústria fabricando tudo isso que hoje tínhamos há 30 anos atrás. Hoje não temos mais, então temos que importar. Viramos um grande exportador de commodities, lamentavelmente.
É isso aí, tá? E, portanto, a inflação já preocupa, dependendo do índice, né? Ou o IPCA, que é o oficial, ou o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, preocupa os dois, mostra uma elevação. Segundo o IGPM, já estouraria a meta de inflação para esse ano, que é de 4%, com aquele intervalo de tolerância para cima ou para baixo, 2,5% a 5,5%. Agora, vamos ver se fica dentro, né? Segundo o IPCA, se ainda fica próximo da meta. Repetindo, o resultado sai logo mais às 9 da manhã, o novo IPCA, e a gente vai ter uma noção mais clara, né? Ainda, como o professor bem destacou, não reflita a realidade. A gente está vendo que a inflação está maior do que esse índice oficial. Professor Paulo Feldman, da FEA, muito obrigada, professor, pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço, Roxane, é sempre um prazer muito grande. Obrigado.